sede da Copa do Mundo de futebol, como México, Estados Unidos e Canadá, devem ficar atentos a possíveis sinais, como febre, tosse, manchas avermelhadas pelo corpo, coriza, conjuntivite e mal-estar em geral. Nas demais cidades, a ação de multivacinação irá atualizar a caderneta de crianças e adolescentes menores de 15 anos. Nesses locais, os pais e responsáveis devem levá-los às unidades básicas de saúde. A ausência do comprovante de vacinas anteriores não é obstáculo para buscar atendimento. Dados preliminares de 2026 indicam cobertura de 77,5% para a primeira dose e 65,5% para a segunda dose da tríplice viral em São Paulo. A meta estabelecida pelo Ministério da Saúde é de 95% para cada uma das doses.
A Justiça do Rio de Janeiro revogou a prisão preventiva do rapper Oruan no processo em que o cantor responde por tentativa de homicídio. Quem tem detalhes para a gente sobre esse assunto é o Rodrigo Viga.
Um dos mandados de prisão contra o rapper Mauro Nepomuceno, conhecido como Oruan, foi revogado pela Justiça do Rio de Janeiro. É aquele processo em que Oruan é acusado de tentar matar policiais civis. Os policiais foram até a casa dele no ano passado para prender um menor de idade ligado ao tráfico de drogas. Mas Oruan e amigos reagiram à chegada dos policiais. Lançaram pedras de 4 ou 5 quilos contra a viatura da polícia e os policiais. Oruan fugiu do flagrante, depois ela fez vídeos nas redes sociais com apologia à agressão a policiais, se arrependeu, mas já era tarde. A justiça havia expedido mandado de prisão contra ele. Ele passou um período no complexo de Bangu, conjunto penitenciário da Zona Oeste da capital, foi solto ainda no fim do ano passado, mas tinha de cumprir medidas cautelares, dentre elas o uso de tornozeleira eletrônica. Mas, como violou a tornozeleira, precisou um novo mandado de prisão contra ele. No entanto, Oruan não foi encontrado. Está foragido desde fevereiro deste ano de 2026. Além disso, há um outro mandado de prisão de pé contra o rapper com milhões de admiradores e de seguidores. É no processo em que ele é acusado de lavar dinheiro para o Comando Vermelho, a principal facção criminosa. A decisão da revogação da prisão de Oruan no processo em que ele é acusado de tentativa de homicídio foi comemorado por pessoas próximas, pela mãe Márcia, que também é investigada por suposta lavagem de dinheiro do crime organizado, e pela namorada, pela noiva Fernanda Valença, que nas redes sociais disse o seguinte: falta pouco para isso acabar e nossa vida ter uma nova história. Do Rio, Rodrigo Viga.
Jornal da Manhã, agora 5h18.
Inventor, seu filho aprende robótica com a exclusiva metodologia Lego Education. Venha para Good Inventor. Good
Inventor. Esta é a Jovem Pan.
Precisando de materiais elétricos de qualidade com os melhores preços? Na Eletrobras você encontra tudo para sua casa, sua obra ou indústria. As melhores marcas com certificados e a certeza do melhor preço. E na Eletrobras você vai encontrar ainda um atendimento especializado, pagamentos facilitados e entrega rápida com frete grátis para São João da Boa Vista. Faça seu orçamento e garanta tudo isso e muito mais. Eletrobras, há mais de 46 anos servindo você com excelência. Rua Saldanha Marinho 238, fone 3623-6651, São João da Boa Vista.
Ligada em você.
95,9.
O Dia dos Pais está chegando. Que tal retribuir todo o cuidado com um presente especial? Na Pegada, você encontra calçados que unem conforto, tecnologia e estilo para acompanhar cada passo. Porque quem sempre esteve ao seu lado merece um presente à altura. passe na loja mais próxima ou acesse pegada.com.br. Neste Dia dos Pais, presenteie com Pegada. Pegada, a marca da conquista.
Jovem Pan.
Você quer qualidade e rapidez na impressão dos seus materiais gráficos? Tudo isso aliado a quase 50 anos de tradição? Venha para a Gráfica San Joanense. Nós temos cartões de visita, folhetos, folders, etiquetas adesivas, banners e uma linha completa de materiais personalizados para alavancar ainda mais a sua empresa. Gráfica San Joanense, desde 1977, deixando uma boa impressão. Venha nos visitar e fazer o seu orçamento sem compromisso. Praça da Catedral, 112, Centro. WhatsApp 19 99907 2100.
Jovem Pan. Grupo PW tem os melhores postos com bandeira Petrobras de São João da Boa Vista. Auto Posto Serra da Mantiqueira, na Rua General Osório 370, com descontos promocionais todas as sextas-feiras. E Auto Posto 14 de Julho, na Rua 14 de Julho 732, com descontos promocionais todos os domingos. E agora temos lava rápida em funcionamento. E para quem tem cadastro Fidelidade, tem desconto todos os dias.
ZYM649, São João da Boa Vista, uma emissora afiliada à rede Jovem Pan Sat.
Jovem Pan.
O seu pós-jogo de domingo. Sem formalidade, sem retranca, só jogo solto, do jeito que o torcedor gosta. Jovem Pan Futebol Clube. Domingo, às 18h, na Jovem Pan.
Tri Souza.
Jornal da Manhã, 5h22. A Federação União Progressista oficializou neste domingo a candidatura da governadora Celina Leão à reeleição no Distrito Federal. Quem conta pra gente essa história é o Bruno Pinheiro.
A Federação União Brasil e PP do Distrito Federal formalizou neste domingo a candidatura de Celina Leão, ex-vice-governadora de Ibaneis Rocha, como candidata à reeleição ao governo do Distrito Federal. Cercada de apoiadores, candidatos a deputados distritais e federais, Celina fez um duro discurso, relembrou o que foi feito na gestão anterior e o que fez nesses quase 90 dias após a saída de Ibaneis Rocha do governo do Distrito Federal. Ibaneis, que também sonhava em disputar uma vaga ao Senado, acabou desistindo da candidatura em meio ao desgaste dos escândalos ligados ao Banco Master e ao Banco de Brasília. Celina Leão fez duras críticas aos adversários e mandou recados, inclusive diretamente para o candidato a governador, Arruda, do PSD, que está tentando uma viabilidade na candidatura pelo fato da condenação e ter ficado inelegível em 2024. Celina Leão também reforçou que a chapa não será surpresa, destacou as alianças com várias legendas e ainda anunciou aliança com a deputada Bia Kiss, candidata pelo PL ao Senado, e também Michele Bolsonaro, candidata ao Senado pelo Distrito Federal.
Trabalhei a vida inteira para que mulheres passem da política. É muito importante ter a Michele, né? E a Bia como candidata. Nós já ajudamos a Damares na passada, né? Eu ajudei muito a Damares Alves. E ter essas duas agora, tendo a possibilidade de ser candidata, né? Só que eu creio que é aqui no Chai. Temos um homem que é o vice. É competente também, tem um histórico de trabalho, de competência, de diálogo. E eu tenho certeza que isso é algo. Eu quero agradecer a Michele, porque ela tinha muitas dúvidas sobre ser ou não candidata. Mas a responsabilidade dela não é só com o Distrito Federal, é com o Brasil. A saída dela na chapa, toda uma chapa que se acaba. Acho que ela ficou consciente dessa responsabilidade, ela consultou o seu marido.
Celina Leão também destacou as ações no Distrito Federal e ainda relembrou que sempre sonhou com uma chapa com mulheres. No entanto, o Republicanos indicou para compor a vice de Celina Leão o ex-ministro dos Direitos Humanos de Michel Temer, o advogado Gustavo Rocha, que também discursou na convenção deste domingo. De Brasília, o Bruno Pinheiro.
A discussão sobre os limites do uso das redes sociais para crianças e adolescentes ganhou um novo capítulo na Europa. Na França, uma nova regra prevê restrições para menores de 15 anos. É o que a gente acompanha agora na reportagem de Danúbia Braga.
A França decidiu adotar uma das medidas mais restritivas da Europa para reduzir o uso de redes sociais entre crianças e adolescentes. A proposta proíbe a criação de contas para menores de 15 anos. A implementação será feita em duas etapas. A partir de 1º de setembro deste ano, novos cadastros serão bloqueados. As contas já existentes deverão ser encerradas até 1º de janeiro de 2027. O projeto foi aprovado por ampla maioria no parlamento francês e tem o apoio do presidente Emmanuel Macron, que deve sancionar a medida para que ela entre em vigor. Ainda não está definido como as plataformas vão comprovar a idade dos usuários. Para a advogada e pesquisadora em direito digital, Ana Paula Siqueira, o desafio é encontrar um modelo que garanta a proteção dos menores sem comprometer a privacidade dos usuários.
O que nós podemos fazer e devemos fazer é ter o quê? A parceria família, escola, plataformas digitais e principalmente governo federal, estadual e municipal. Será por meio desse quarteto que nós vamos conseguir fazer a proteção de crianças e adolescentes como? Mediante protocolos, ensinando cidadania digital, educação digital e, principalmente, direitos e deveres, para que desde cedo crianças e adolescentes entendam que a internet não é terra sem lei.
A preocupação com o uso excessivo das redes não é por acaso. Estudos apontam que passar muitas horas diante das telas está associado ao aumento da ansiedade, da depressão, da baixa autoestima e até de casos de automutilação entre crianças e adolescentes. Além dos impactos na saúde mental, o uso intenso das redes sociais, especialmente durante a noite, prejudica o sono e o desenvolvimento dos jovens. Para a psicóloga clínica Solange Romanolo, a restrição pode contribuir para hábitos digitais mais saudáveis. Mas os resultados dependem de como essa mudança será incorporada à rotina dos usuários.
A intenção seja de melhorar a possibilidade de desenvolvimento mental saudável nas crianças e, obviamente, nos adolescentes. Sempre que a gente toma uma medida repressiva, tem que olhar os dois lados. Por um lado, a intenção é garantir que certas coisas que são nocivas não aconteçam. Por outro, como é que nós vamos passar essa proibição? Principalmente porque vem vindo como algo liberado e, de repente, vai baixar uma lei que diz agora não pode mais. Então, ser muito mais orientador do caminho agora correto, explicando, quanto mais velha a criança, mais clara a explicação do qual é o mal que se descobriu que esses trabalhos online fazem para as crianças e para os adolescentes.
No Brasil, o debate segue um caminho diferente. Em vez de uma proibição geral, o foco está na responsabilização das plataformas e na criação de regras para um ambiente digital mais seguro.
A proibição sem a educação, sem a vinculação com uma política educacional, não vai ter resultado. Apenas proibir não é o suficiente. Nós precisamos de mais informações e precisamos da parceria de governos, escolas, famílias e plataformas. Os quatro juntos, agindo de forma preventiva e proativa, sim. Isso sim vai ser eficaz.
Além das regras definidas pelas plataformas e pelo poder público, o debate também envolve a forma como as famílias podem contribuir para o uso mais saudável da tecnologia.
Em que crianças e jovens puderem ter outros interesses de fato interessantes na vida deles, convivências com seus amiguinhos, com seus colegas, com atividades que sejam interessantes, a ansiedade pela rede social diminui. Então, teoricamente, daqui a algum tempo, talvez seja possível que isso deixe de ser uma lei e passe a ser uma questão do bom senso das relações humanas. Particularmente, eu não acho que transformar isso em lei seja a solução mágica, mas eu entendo que é a maneira como as civilizações funcionam.
A decisão vai além de proibir ou liberar o acesso às redes sociais. O desafio é encontrar um equilíbrio entre os limites necessários e as novas possibilidades do ambiente digital.
A Prefeitura de São Paulo escolheu o projeto que vai dar forma ao futuro Parque Municipal do Bixiga, na região central da cidade. A proposta prevê a recuperação do córrego do Bixiga, que hoje está canalizado. A reportagem é de Matheus Dias.
Um córrego que, por décadas, ficou escondido sob o concreto, pode voltar a fazer parte da paisagem da cidade. A Prefeitura de São Paulo escolheu o projeto, que vai dar forma ao futuro Parque do Bixiga, na Bela Vista. E a principal proposta é justamente trazer o Rio Bixiga de volta à superfície. O parque será implantado entre as ruas Jaceguaí e Abolição. O projeto prevê que o curso d'água seja o elemento central do espaço, cercado por uma passarela elevada, trilhas, bosque agroecológico, áreas esportivas, playground, espaço pet, anfiteatro e locais destinados ao lazer e à contemplação.
Segundo o decreto da Prefeitura, a área total do parque terá pouco mais de 11 mil metros quadrados. A implementação fica a cargo da Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente.
O projeto foi escolhido por meio de um concurso nacional de arquitetura e será desenvolvido pelo escritório Democratic Architects. Agora, a equipe vencedora ficará responsável pela elaboração dos projetos executivos antes do início das obras. A criação do parque atende a uma demanda antiga de moradores e também dialoga com um desejo histórico do Teatro Oficina de integrar o espaço urbano ao entorno cultural da região. Quando ficar pronto, o Parque do Bixiga deve se tornar um dos primeiros espaços públicos do centro paulistano, concebidos a partir da recuperação de um rio urbano, unindo preservação ambiental, lazer e requalificação de uma das áreas mais tradicionais de São Paulo.
Outro destaque do noticiário, a União Geral dos Trabalhadores se manifesta contra o fim da taxa das blusinhas. O sindicato afirma que a manutenção da medida pode comprometer a preservação de empregos formais no país. Acompanhe com o Daniel Lia.
A medida provisória que isentou da cobrança de impostos as compras internacionais de até 50 dólares e entrou em vigor no mês de maio. Os segmentos mais impactados pelas plataformas estrangeiras são o têxtil, de calçados, vestuário e eletrônicos. O presidente nacional da entidade, Ricardo Patá, destaca que a concorrência é desleal.
Porque o governo resolveu isentar novamente as taxas e trouxe um problema muito grave no setor da indústria têxtil e principalmente para as lojas, né? Uma concorrência desleal muito grande.
Ele cobra isonomia e igualdade de condições entre a indústria nacional e o mercado externo.
Nós estamos, na realidade, valorizando o emprego na China, não é? Nós temos que valorizar o emprego no Brasil.
O entendimento é que a medida afeta duramente a produção e comercialização, especialmente das micro e pequenas empresas. Ainda, reflexos diretos sobre a renda e comprometimento no que diz respeito aos investimentos no país. A expectativa agora é para que o tema seja debatido e haja reversão com a volta da cobrança da taxa das blusinhas.
Nós fizemos esse documento, encaminhamos aí para o governo no sentido de sensibilizá-lo para tirar, para incluir novamente essas taxas, para que pudesse ter equilíbrio. Porque se tivesse a isenção das taxas e diminuísse os impostos das empresas brasileiras, tudo bem, teria equilíbrio, mas não foi o que aconteceu.
A MP ainda precisa ser aprovada pelo Congresso Nacional até setembro ou perderá a validade.
E olha só, o cartão de crédito lidera o endividamento com juros acima de 400% aqui no Brasil. Os detalhes você tem na reportagem de Marcelo Matos.
Analistas avaliam que endividamento das famílias brasileiras é impulsionado principalmente pelo uso do cartão de crédito, o grande vilão, explica o economista Pedro Menegon.
Aquele parcelamento da fatura do cartão, que tem um juros absurdo, que pode chegar a 400%,
4% ao ano, dependendo da instituição que você contrata, até mesmo aquele pagamento mínimo do cartão de crédito. Eu tenho feito referência principalmente aos juros do cartão de crédito, porque esse é o principal fator de endividamento das famílias. E o comprometimento da renda dessas famílias, geralmente com esse tipo de endividamento, ele pode chegar até 50%.
Os juros altos da Selic e o spread bancário também impactam os empresários e os investimentos no país.
Que eles oferecem o crédito rotativo para esse empresário, e é o crédito mais caro, o que acaba também criando uma inadimplência, uma dívida cada vez mais alta e um não pagamento dessa dívida, porque o empresário, seja o pequeno e médio, seja o empresário, né, o grande empresário, ou até mesmo o empreendedor, o empresário rural, ele acaba priorizando segurar o caixa dele ali na empresa e ficando inadimplente, para conseguir manter a operação rodando, do que pagar e honrar suas dívidas, mas ao custo de fechar a empresa. Então, a situação acaba passando muito por conta dessa perspectiva de juro alto. Juro alto por muito tempo, como nós já estamos vivendo no Brasil desde 2023, 2024, ele acaba sendo bastante deletério para a economia como um todo.
Não é difícil entender por que a pesquisa da Confederação Nacional do Comércio, realizada em abril deste ano, aponta o maior índice de endividamento das famílias brasileiras, 82%.
5:36, você acompanha aqui o Jornal da Manhã da Jovem Pan e a gente tem outro destaque, esse da economia, importante nessa semana. Isso porque o Comitê de Política Monetária do Banco Central anuncia nova decisão sobre a taxa Selic na quarta-feira. Quem tem mais informações sobre o assunto é a Thaís Sprovieri.
As atenções do mercado financeiro se voltam para Brasília na próxima quarta-feira, dia 5, quando o Comitê de Política Monetária do Banco Central anuncia a nova decisão sobre a taxa Selic. Depois de 3 cortes consecutivos de 0,25 ponto percentual, que reduziram juros para 14,25% ao ano, a expectativa predominante entre os analistas é de manutenção da taxa. Mais do que a decisão, o mercado aguarda os sinais que o Banco Central deve dar sobre os próximos passos da política monetária. O economista-chefe da G11 Finance, Hugo Garbi, fala de fatores que podem estar contribuindo para os índices de inflação.
E o gasto do governo ele também vem gerando uma forte pressão inflacionária aqui no Brasil. Por outro lado, nós temos também as questões globais, internacionais, e a geopolítica vem influenciando sim na manutenção das taxas de juros aqui no Brasil. Donald Trump tem se demonstrado bastante instável, ou seja, e a instabilidade já faz parte da característica até do Donald Trump. O tarifaço, ele tem sim um impacto na economia brasileira e isso tem gerado um certo aumento da ortodoxia na economia e também nas decisões do Banco Central brasileiro.
Antes da decisão, o Banco Central terá mais um indicador importante sobre a atividade econômica. Na terça-feira, dia 4, o IBGE divulga a produção industrial de junho, dado que ajuda a medir os efeitos dos juros sobre a economia. A Selic influencia o crédito, os financiamentos, os investimentos e o consumo das famílias. Depois da decisão do Copom, o foco se volta para a inflação. Na terça-feira, dia 11, o IBGE divulga o IPCA de julho, índice oficial de preços do país. O resultado pode reforçar ou mudar as expectativas do mercado para os próximos meses. No Boletim Focus, os analistas projetam inflação de 5,15% neste ano e esperam que a Selic encerre 2026 em 14% ao ano, o que indica uma perspectiva de queda gradual dos juros. Os próximos indicadores vão mostrar se esse cenário continua de pé.
O avião de rota mais longa do mundo bate recorde, com um voo direto de 24 horas. É assunto aqui para o nosso comentarista de business, o Bruno Meyer.
E a empresa australiana Qantas concluiu com sucesso o voo direto mais longo do mundo. A aeronave percorreu pouco mais de 23 mil quilômetros entre Melbourne, na Austrália, e Toulouse, na França, em 24 horas e 24 minutos sem escalas. Para atingir esse feito, o Airbus, num modelo desenvolvido especialmente para o projeto Sunrise, cruzou 3 continentes, dois oceanos e acompanhou o nascer e o pôr do sol duas vezes. A aeronave foi adaptada com maior capacidade de combustível e configuração interna voltada ao conforto dos passageiros durante viagens superiores a 20 horas. A expectativa da companhia é iniciar a partir de 2027 voos diretos entre Sydney e Londres e entre Sydney e Nova York. As rotas poderão durar até 22 horas, eliminando escalas e reduzindo o tempo total de viagem entre a Austrália e importantes centros financeiros do mundo. Se o cronograma for mantido, o projeto Sunrise estabelecerá um novo marco na aviação comercial, inaugurando uma nova geração de voos de ultra longa distância.
As concessionárias de energia elétrica do Rio de Janeiro afirmaram normalizar boa parte dos sistemas afetados pelo vendaval que atingiu o estado na última quarta-feira. É assunto aqui para o Rodrigo Viga.
Demorou bastante, mas finalmente aconteceu. Somente neste domingo, a Light, a principal concessionária de energia aqui do estado do Rio de Janeiro, conseguiu restabelecer plenamente, integralmente, o abastecimento de luz para aqueles que foram afetados pela ventania da última quarta-feira, que provocou um verdadeiro caos na cidade e no estado do Rio de Janeiro. Ainda havia falta de luz desde a última quarta-feira em algumas localidades da zona oeste da capital e também da Baixada Fluminense, gerando protestos e manifestações e também retaliação a equipes da concessionária que tentavam restabelecer o fornecimento de energia. A polícia teve de atuar em algumas dessas manifestações e protestos. No auge das consequências da ventania, segundo a concessionária, 1 milhão e 100 mil clientes ficaram sem luz. Equipes foram às ruas e ao longo dos últimos dias, desde quarta-feira, começaram a reestabelecer o fornecimento de luz. Na área de concessão da Enel, a outra concessionária que atua aqui no Rio de Janeiro, mais de 500 mil clientes ficaram sem energia. A situação era mais crítica em Paraty, cidade turística do sul do estado, onde os problemas, segundo a companhia, foram sanados no último sábado. Agora, as autoridades de defesa do consumidor e também a ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, estão investigando esse lento tempo de resposta das concessionárias diante do problema causado pela ventania histórica e sem precedente da última quarta-feira, com rajadas acima dos 105 km por hora. Do Rio, Rodrigo Viega.
Vamos olhar agora para o cenário internacional, porque a Espanha informou que mais de 48 mil migrantes retornaram ao Marrocos após o início da crise migratória e diplomática em Ceuta, que levou milhares de pessoas ao território espanhol. Quem acompanha esse assunto é a Caroline Meira.
No início de julho, o Supremo Tribunal da Espanha determinou que migrantes interceptados no mar não podem ser devolvidos à fronteira. As redes de tráfico humano se aproveitaram dessa brecha legal e espalharam fake news nas redes sociais, informando que as fronteiras marítimas estavam abertas para incentivar a travessia. Desde então, mais de 60 mil pessoas deixaram Marrocos em direção a Ceuta. Para se ter uma ideia sobre o impacto desse volume de imigrantes, a população de Ceuta é de 83 mil habitantes. De acordo com as autoridades, cerca de 48 mil imigrantes já retornaram ao Marrocos de forma voluntária, após enfrentarem superlotação nos abrigos e a falta de mantimentos. Dentro deste fluxo, 67 mortes foram confirmadas pelas autoridades. As causas envolvem afogamentos e pessoas que foram esmagadas em tumultos ao tentar escalar as barreiras. Neste sábado, a Guarda Civil Espanhola começou a instalar uma barreira flutuante de 500 metros para impedir novas tentativas de travessia. O governo espanhol informou que a travessia de imigrantes terminou durante a madrugada deste fim de semana. Essa crise também repercutiu na União Europeia. O bloco convocou uma reunião de emergência com os ministros na próxima semana. A Itália suspendeu temporariamente as regras de livre circulação na fronteira com a Espanha, que são aquelas viagens sem a necessidade de apresentar passaporte. Essa suspensão recebeu apoio da Finlândia e da Dinamarca, enquanto a França reforçou a fiscalização na fronteira com a Espanha. Ceuta e Melilla são duas cidades autônomas que pertencem à Espanha há mais de 500 anos. Mas o Marrocos não reconhece a soberania espanhola e reivindica as cidades como parte do seu território. A ONU não classifica Ceuta e Melilla como territórios pendentes de descolonização, o que, na prática, reconhece esses territórios como parte da Espanha.
E o governo abriu um crédito extraordinário para a produção e também importação de combustíveis. A medida tenta conter os efeitos do conflito no Oriente Médio. E os especialistas fazem uma análise sobre o financiamento. A reportagem é de Daniel Lian.
O governo federal editou uma medida provisória que libera 3,47 bilhões de reais para financiar subvenções à produção e à importação de combustíveis autorizadas em normas anteriores. A liberação dos recursos será efetuada por meio de crédito extraordinário. Os efeitos da guerra no Oriente Médio permanecem afetando o setor, que tenta conter a elevação dos preços. A ação está no rol de diretrizes para reduzir esse impacto nos valores. Para o professor do Instituto de Energia da PUC do Rio de Janeiro, Edmar de Almeida, medidas desta forma não devem perdurar por muito tempo.
Assim, é uma questão que é inevitável, né? Se os preços continuarem em patamares elevados, e isso vai depender da guerra, né? A tendência, por enquanto, é assim, o que a gente está vendo por enquanto é que não há uma solução certa no horizonte, né? Se isso continuar dessa forma, isso vai, de alguma forma, resultar em aumentos dos preços, né? Essa política de subsídio não pode ser levada por muito tempo, porque ela vai ter outras consequências que para o governo pode ser pior do que enfrentar o problema dos preços, né? No aumento dos preços, né?
A medida provisória já foi publicada no Diário Oficial da União e entrou em vigor. Figuram na lista combustíveis derivados de petróleo e o óleo diesel de uso rodoviário. O analista político e econômico Beni Fardi destaca que o Brasil não produz o suficiente para assegurar o consumo interno. Por isso, precisa recorrer a esse mecanismo a fim de brecar a pressão inflacionária.
Existe um limite para o governo federal trazer subvenções. É importante lembrar que toda vez que o governo dá uma subvenção para alguma categoria, ele está usando o dinheiro do contribuinte, o pagador de impostos, que está subsidiando isso. Então, esse dinheiro não nasce do nada. É dinheiro dos nossos impostos que estão sendo usados para subsidiar a economia sob impacto inflacionário, que é derivado desses conflitos lá do Oriente Médio, que impacta o preço dos combustíveis, especialmente o diesel rodoviário, que é um dos mais impactados, uma vez que, apesar de sermos exportadores de petróleo, nós no Brasil não temos capacidade de produzir a quantidade total do diesel que nós consumimos.
Do total autorizado, 1,24 bilhão será destinado a subvenções para combustíveis derivados de petróleo e 2,23 bilhões ao óleo diesel de uso rodoviário. Ao todo, desde março, o governo já destinou 17,68 bilhões para os subsídios. Os créditos extraordinários destinam-se ao atendimento de despesas urgentes e imprevisíveis e permitem a aplicação imediata dos recursos pelo Poder Executivo. Como essa abertura foi feita através de medida provisória, o Congresso Nacional deve analisar o texto em até 120 dias. E se aprovada, a MP será convertida em lei.
Hora da gente falar de política aqui no Jornal da Manhã da Jovem Pan. O PT confirmou o presidente Lula como candidato à reeleição ao Palácio do Planalto nas eleições deste ano. E essa será a sétima vez em que o petista disputa o cargo mais alto do país. Acompanhe com João Vitor Revedilho.
Foi um tapete vermelho, em referência a um dos jingles da campanha, que Lula chegou à convenção, que o confirmou como candidato à reeleição à presidência da República. Ele subiu ao palco ao lado da primeira-dama Janja da Silva e de seu vice, Geraldo Alckmin, além do candidato ao governo de São Paulo, Fernando Haddad. Em discursos rápidos e bem alinhados, petistas colocaram a soberania do país como destaque, além de reforçar os feitos do governo Lula III. Alckmin foi o mais enfático nos microfones. Ele mandou indiretas a possíveis interferências externas nas eleições brasileiras e rebateu críticas feitas por adversários às urnas eletrônicas.
Aliás, quem não acredita no voto popular não devia nem ser candidato a presidente. A descrença das urnas é cheiro, fumaça de derrota. A urna eletrônica é tão competente que não aceita voto de argentino e americano.
Lula também foi pelo mesmo caminho. Ele criticou a tentativa de interferência de outros países na exploração de terras raras no Brasil e prometeu aumentar os investimentos no setor. O petista também garantiu o aumento de verba para a defesa, para evitar possíveis invasões no Brasil.
Esse país tem 16.800 quilômetros de fronteira seca. Esse país tem 8 mil quilômetros de fronteira marítima. Além da nossa fronteira, nós temos 5 milhões e 700 mil quilômetros de água sob a nossa responsabilidade. Esse país tem a maior floresta tropical do planeta. Esse país tem 12% da água doce do mundo. Esse país tem uma riqueza mineral que a gente não sabe ainda quanto temos. E esse país tem 210 milhões de preciosidades, que são homens, mulheres e crianças que nascem nesse país. E nós precisamos investir na defesa.
Lula criticou a redução de direitos de um presidente, como, por exemplo, indicações para agências reguladoras. Nos últimos anos, senadores e deputados federais têm pleiteado os cargos em troca de apoio ao Palácio do Planalto. Ele ainda voltou a pontuar preocupações com a propagação de notícias falsas e o uso da inteligência artificial para prejudicar a campanha petista, evitando citar nomes de candidatos da oposição. Lula também admitiu o erro ao pedir votos para o Senado na Bahia e em São Paulo. Na semana passada, ele foi multado em R$15 mil por antecipar o pedido de apoio às candidaturas de Simone Tebet e Marina Silva em um evento na capital paulista. Ao comentar o caso, o chefe do Planalto disse que o campeonato ainda não começou. E apesar da liderança nas pesquisas, ele disse não estar preocupado com os levantamentos eleitorais. Lula deve ter uma semana focada na agenda de governo no Palácio do Planalto. Já a campanha concentra suas forças para o evento que marcará o start da corrida eleitoral, marcado para o dia 16, em São Bernardo do Campo.
E o governo anunciou novas medidas para ampliar o crédito e ajudar também na renegociação de dívidas. A proposta, inclusive, prevê mais dinheiro para programas que garantem empréstimos a pequenos negócios e também trabalhadores. Acompanhe com a Beatriz Souza.
Pois é, a medida provisória para renegociação de dívidas foi publicada no Diário Oficial e permite que o governo executivo faça aportes de até 2,75 bilhões em fundos garantidores, como, por exemplo, o Fundo Garantidor para Investimentos e o Fundo Garantidor de Operações. E esse aporte vai servir para cobrir as operações, como, por exemplo, o Programa de Ampliação de Crédito para Microempresários Individuais, Micro, Pequenas e Médias Empresas. E também vai permitir que o governo aumente as condições do programa Desenrola Adimplentes, que é um programa que foi lançado pelo governo do presidente Lula e permite a renegociação de dívidas de microempresários. Lembrando que o próprio programa Desenrola Brasil teve o prazo ampliado por mais 30 dias. Ele foi lançado lá no mês de maio e acabaria agora no dia 3 de agosto, mas passa então a continuar valendo até o dia 31 de agosto, após a decisão do ministro da Fazenda, Dario Durigan. De Brasília, Beatriz Souza.
E a Prefeitura de São Paulo anunciou também o projeto vencedor para o futuro Parque Municipal do Bixiga, que fica na região central da capital paulista. A proposta escolhida prevê a recuperação do córrego do Bixiga, que hoje está canalizado. A reportagem é de Matheus Dias.
Um córrego que, por décadas, ficou escondido sob o concreto, pode voltar a fazer parte da paisagem da cidade. A Prefeitura de São Paulo escolheu o projeto, que vai dar forma ao futuro Parque do Bixiga, na Bela Vista. E a principal proposta é justamente trazer o Rio Bixiga de volta à superfície. O parque será implantado entre as ruas Jaceguaí e Abolição. O projeto prevê que o curso d'água seja o elemento central do espaço, cercado por uma passarela elevada, trilhas, bosque agroecológico, áreas esportivas, playground, espaço pet, anfiteatro e locais destinados ao lazer e à contemplação.
Segundo o decreto da Prefeitura, a área total do parque terá pouco mais de 11 mil metros quadrados. A implementação fica a cargo da Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente.
O projeto foi escolhido por meio de um concurso nacional de arquitetura e será desenvolvido pelo escritório Democratic Architects. Agora, a equipe vencedora ficará responsável pela elaboração dos projetos executivos antes do início das obras. A criação do parque atende a uma demanda antiga de moradores e também dialoga com um desejo histórico do Teatro Oficina de integrar o espaço urbano ao entorno cultural da região. Quando ficar pronto, o Parque do Bixiga deve se tornar um dos primeiros espaços públicos do centro paulistano, concebidos a partir da recuperação de um rio urbano, unindo preservação ambiental, lazer e requalificação de uma das áreas mais tradicionais de São Paulo.
Agora são 5 horas e 55 minutos.
Precisando de materiais elétricos de qualidade com os melhores preços? Na Eletrobras você encontra tudo para sua casa, sua obra ou indústria. As melhores marcas com certificados e a certeza do melhor preço. E na Eletrobras você vai encontrar ainda um atendimento especializado, pagamentos facilitados e entrega rápida com frete grátis para São João da Boa Vista. Faça seu orçamento e garanta tudo isso e muito mais. Eletrobras, há mais de 46 anos servindo você com excelência. Rua Saldanha Marinho, 238, fone 3623-6651, São João da Boa Vista.
Grupo PW tem os melhores postos com bandeira Petrobras de São João da Boa Vista. Alto Posto Serra da Mantiqueira, na Rua General Osório 370, com descontos promocionais todas as sextas-feiras. E Alto Posto 14 de Julho, na Rua 14 de Julho 732, com descontos promocionais todos os domingos. E agora, temos lava rápida em funcionamento. E para quem tem cadastro fidelidade, tem desconto todos os dias.
Cafeteria Havana, te faz Dulce. Durval Nicolau, 698. Aberto das 9 às 19 horas.
Aqui toca o seu som.
95,9.
Academia Oficina do Corpo. Há mais de 30 anos inovando no cuidado de você e sua família. Seu corpo no lugar certo. Natação baby e adulto. Hidroginástica. Hidroterapia. Musculação. Personal com sala exclusiva. Pilates. Alongamento. Ginástica olímpica. Fisioterapia. Reabilitação pós-operatório. E agora com treinamento funcional. Todas as segundas e quartas-feiras às 18h30. Academia Oficina do Corpo. Excelência em Academia. Avenida Durval Nicolau 775. Fone WhatsApp 99253-2665.
Mais música. Mais atitude.
Jovem Pan.
This is the number one.
The number one hit music station.
Jovem Pan.
A melhor rádio.
A melhor música.
My music.
My station.
David Guetta.
It's all in me.
Ariana Grande. The Weeknd.
Todo dia.
Music right now.
Toda hora.
Esta é a minha rádio.
This is
M649, Rádio do Leste Paulista, FM 95,9, emissora afiliada à rede Jovem Pan Sat.
Jovem Pan,
a melhor rádio de São João da Boa Vista.
Jovem Pan.
Jovem Pan News. Jornal da Manhã, agora são 5 horas e 59 minutos. Um ótimo dia para você que nos acompanha. Hoje é segunda-feira, 3 de agosto de 2026. Estamos iniciando uma nova semana. Muito obrigado pela sua companhia. Seguimos juntos, já entrando daqui a pouco na segunda hora do Jornal da Manhã, primeira edição. E nessa hora teremos também muita análise para você entender melhor os assuntos que movimentam o Brasil e o mundo. Hora de falar de saúde. No quadro Viva Bem de hoje, o Márcio Atala explica o que é mais eficaz para o emagrecimento: a musculação ou a atividade física? Acompanhe.
Viva Bem, com Márcio Atala.
Olá, ouvintes e espectadores da Jovem Pan. Uma pergunta muito frequente é sobre musculação e atividade física aeróbica. O que é melhor para o emagrecimento? Sem dúvida nenhuma que quando você faz uma atividade aeróbica, corrida, pedalada, natação, caminhada, obviamente você vai gastar mais calorias e também consumir mais gordura como fonte de energia. Por isso, as atividades aeróbicas, num primeiro momento, são muito mais eficientes que a musculação tradicional quando a gente está pensando em emagrecer. Mas como a nossa corrida não é de 100 metros, é uma maratona, é muito importante também preservar músculo, ganhar massa muscular. Por isso que a combinação da atividade aeróbica com a atividade de força, como a musculação, por exemplo, é a melhor opção quando a gente pensa num emagrecimento no longo prazo. Gostou dessa dica? Vai lá no meu Instagram, arroba Márcio Atala, e deixa a sugestão para um novo tema do Viva Bem.
Viva Bem, com Márcio Atala.
Seguimos com outros destaques aqui do noticiário. Em São Paulo, o prefeito Ricardo Nunes também entrou na articulação por alianças partidárias de Flávio Bolsonaro. É assunto aqui para os bastidores da repórter Beatriz Manfredini.
A presidente nacional do Podemos, deputada federal Renata Abreu, convocou uma reunião para esta segunda-feira para definir se o partido vai apoiar a candidatura do senador Flávio Bolsonaro à presidência da República. A decisão será tomada em encontro virtual com dirigentes da legenda e deve ser anunciada por meio de uma nota oficial ainda na tarde de segunda. Na semana passada, o Podemos adiou a escolha durante convenção nacional. Como a Jovem Pan antecipou com exclusividade, Renata Abreu passou a ser cortejada, não apenas para levar o partido ao palanque de Flávio, mas também para compor a chapa como candidata a vice-presidente. A possibilidade foi confirmada pela própria presidente do Podemos após a convenção estadual da legenda, realizada neste domingo em São Paulo. Renata afirmou que a decisão sobre um eventual apoio será tomada de forma coletiva pela direção do partido.
Tem uma construção, principalmente na política, que gostaria dessa aliança. Então, o prefeito Ricardo Nunes tem falado com a gente, mas essa é uma definição que não é da Renata. É uma definição de grupo, de partido. O nosso projeto é fortalecer o Podemos nessa eleição nacional. Essa é uma decisão do grupo. Nunca foi uma decisão da Renata.
Mas a Renata teria essa vontade?
A decisão é grupo. Sempre foi assim dentro do Podemos.
Durante a convenção estadual em São Paulo, o Podemos confirmou o apoio à reeleição do governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos. Tarcísio foi chamado e compareceu ao evento, subindo ao palco ao lado do candidato ao Senado da sigla, Geraldo Rufino. A expectativa é que Geraldo Rufino faça coligação com a candidata ao Senado do PSDB Cidadania, Soninha Francini. Apesar do gesto, eles não fazem parte da chapa de Tarcísio, que tem André do Prado, do PL, e Guilherme Derrite, do PP, ao lado. Ao todo, São Paulo vai eleger duas cadeiras ao Senado Federal.
Quem chamou o Tarcísio ao palco foi justamente Renata Abreu, em um discurso elogiando a capacidade de diálogo do governador. Ela fez uma referência ao trabalho de Tarcísio dialogando com o presidente Lula.
Se a gente está aqui comemorando as 7 entregas, eu vou dizer para vocês, acreditem, a gente não faz nada sozinho. Não vamos precisar de um timaço na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Então nós vamos precisar dos deputados estaduais do Podemos eleitos para estar com a gente.
As convenções partidárias terminam na quarta-feira, 5 de agosto.
Esse é o primeiro assunto para a gente trazer a análise aqui do Nelson Kobayashi, que participa conosco nesta manhã de segunda-feira. Bom, Kobayashi, a gente teve no sábado a convenção que chancelou o nome de Tarcísio de Freitas à reeleição em São Paulo. e depois essa possibilidade do Podemos decidir um apoio ao Flávio Bolsonaro. Eu estou trazendo esses dois temas porque o Tarcísio ele tem pelo menos 12 siglas o apoiando, pedindo por sua reeleição. E o Flávio Bolsonaro aparentemente está um tanto quanto isolado no PL. Agora surge essa possibilidade do Podemos se engajar um pouco mais na campanha dele, porque outros que ele contava optaram pela neutralidade. Como é que você vê essa diferença e até que ponto o Podemos pode auxiliar o Flávio nessa caminhada? Bom dia para você, bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã.
Muito bom dia, Nonato. Bom dia para você, para todos que nos acompanham nesta manhã de segunda-feira aqui no Jornal da Manhã. Olha só, a situação da chapa de Flávio Bolsonaro, a ausência da definição de um vice para a sua chapa, tem aberto um caminho ali para o Podemos interessante. Por quê? Porque a vaga de vice de Flávio Bolsonaro seria, em tese, do PP lá atrás. Aliás, o Ciro Nogueira era um grande entusiasta dessa chapa de oposição quando ainda pedia pelo nome de Tarcísio de Freitas. Depois o Partido Republicano surgiu como uma alternativa. Vários quadros, principalmente mulheres do Republicanos, foram cotados para essa vaga. E a ausência de definição também do Republicanos em relação ao apoio nacional para o Flávio Bolsonaro abriu um caminho para o Podemos, que tem sido um partido que tem crescido nos últimos anos, nas últimas eleições. A Renata Abreu é a líder partidária, é a presidente do partido, ela mesma seria a escolhida para essa vaga, a depender do que se decidirá aí nas próximas horas, certamente. E com todos que a gente conversa no campo da política, a Renata tem uma característica que é repetida por todos, que ela é uma mulher de palavra, que todos os combinados que ela faz na política ela cumpre, então ela chega com credibilidade para essa disputa. E para o Flávio Bolsonaro, com o tempo se esgotando, porque ele precisa definir isso até o próximo dia 5, nós temos até o meio dessa semana para haver uma definição, quer queira ou quer não, se não tiver nenhuma aliança vai ter que ser alguém do PL mesmo. O nome da Renata Abreu surge como uma grande possibilidade, porque ela traz, como Podemos, muitos outros quadros importantes que poderiam somar a candidatura do Flávio Bolsonaro. É um partido de centro, o Podemos, né? Um pouco mais à direita, um pouco mais à esquerda, dependendo dos estados. Mas aqui no estado de São Paulo é muito mais à direita, tanto que tem esse apoio ao Tarcísio. Para o Flávio Bolsonaro, seria uma ótima saída às rejeições que ele já teve do Republicanos e do Partido Progressistas também. O nome da Renata Abreu vai ganhando força aí nessa reta final, quem diria?
Vamos conferir, continuar acompanhando, porque falta pouco tempo aí para a definição também desse vice. A discussão sobre os limites do uso das redes sociais para crianças e adolescentes ganhou um novo capítulo na Europa. Na França, uma nova regra prevê restrições para menores de 15 anos. E é o que a gente acompanha agora na reportagem da Danúbia Braga.
A França decidiu adotar uma das medidas mais restritivas da Europa para reduzir o uso de redes sociais entre crianças e adolescentes. A proposta proíbe a criação de contas para menores de 15 anos. A implementação será feita em duas etapas. A partir de 1º de setembro deste ano, novos cadastros serão bloqueados. As contas já existentes deverão ser encerradas até 1º de janeiro de 2027. O projeto foi aprovado por ampla maioria no parlamento francês e tem o apoio do presidente Emmanuel Macron, que deve sancionar a medida para que ela entre em vigor. Ainda não está definido como as plataformas vão comprovar a idade dos usuários. Para a advogada e pesquisadora em direito digital, Ana Paula Siqueira, o desafio é encontrar um modelo que garanta a proteção dos menores sem comprometer a privacidade dos usuários.
O que nós podemos fazer e devemos fazer é ter o quê? A parceria família, escola, plataformas digitais e principalmente governo federal, estadual e municipal. Será por meio desse quarteto que nós vamos conseguir fazer a proteção de crianças e adolescentes? Como? Mediante protocolos, ensinando cidadania digital, educação digital e, principalmente, direitos e deveres, para que desde cedo crianças e adolescentes entendam que a internet não é terra sem lei.
A preocupação com o uso excessivo das redes não é por acaso. Estudos apontam que passar muitas horas diante das telas está associado ao aumento da ansiedade, da depressão, da baixa autoestima e até de casos de automutilação entre crianças e adolescentes. Além dos impactos na saúde mental, o uso intenso das redes sociais, especialmente durante a noite, prejudica o sono e o desenvolvimento dos jovens. Para a psicóloga clínica Solange Romanolo, a restrição pode contribuir para hábitos digitais mais saudáveis, mas os resultados dependem de como essa mudança será incorporada à rotina dos usuários.
A intenção seja de melhorar a possibilidade de desenvolvimento mental saudável nas crianças e, obviamente, nos adolescentes. Sempre que a gente toma uma medida repressiva, tem que olhar os dois lados. Por um lado, a intenção é garantir que certas coisas que são nocivas não aconteçam. Por outro, como é que nós vamos passar essa proibição? Principalmente porque vem vindo como algo liberado e, de repente, vai baixar uma lei que diz agora não pode mais. Então, ser muito mais orientador do caminho agora correto, explicando, quanto mais velha a criança, mais clara a explicação do qual é o mal que se descobriu que esses trabalhos online fazem para as crianças e para os adolescentes.
No Brasil, o debate segue um caminho diferente. Em vez de uma proibição geral, o foco está na responsabilização das plataformas e na criação de regras para um ambiente digital mais seguro.
A proibição sem a educação, sem a vinculação com uma política educacional, não vai ter resultado. Apenas proibir não é suficiente. Nós precisamos de mais informações e precisamos da parceria de governos, escolas, famílias e plataformas. Os quatro juntos, agindo de forma preventiva e proativa, sim. Isso sim vai ser eficaz.
Além das regras definidas pelas plataformas e pelo poder público, o debate também envolve a forma como as famílias podem contribuir para o uso mais saudável da tecnologia.
Em que crianças e jovens puderem ter outros interesses de fato interessantes na vida deles, convivências com seus amiguinhos, com seus colegas, com atividades que sejam interessantes, a ansiedade pela rede social diminui. Então, teoricamente, daqui a algum tempo, talvez seja possível que isso deixe de ser uma lei e passe a ser uma questão do bom senso das relações humanas. Particularmente, eu não acho que transformar isso em lei seja a solução mágica, mas eu entendo que é a maneira como as civilizações funcionam.
A decisão vai além de proibir ou liberar o acesso às redes sociais. O desafio é encontrar um equilíbrio entre os limites necessários e as novas possibilidades do ambiente digital.
A gente segue de olho também no cenário internacional, isso porque a Espanha informou que mais de 48 mil migrantes retornaram ao Marrocos após o início da crise migratória e diplomática em Ceuta e que levou milhares de pessoas ao território espanhol. Quem acompanha o tema é a Caroline Meira.
No início de julho, o Supremo Tribunal da Espanha determinou que migrantes interceptados no mar não podem ser devolvidos à fronteira. As redes de tráfico humano se aproveitaram dessa brecha legal e espalharam fake news nas redes sociais, informando que as fronteiras marítimas estavam abertas para incentivar a travessia. Desde então, mais de 60 mil pessoas deixaram Marrocos em direção a Ceuta. Para se ter uma ideia sobre o impacto desse volume de imigrantes, a população de Ceuta é de 83 mil habitantes. De acordo com as autoridades, cerca de 48 mil imigrantes já retornaram ao Marrocos de forma voluntária, após enfrentarem superlotação nos abrigos e a falta de mantimentos. Dentro deste fluxo, 67 mortes foram confirmadas pelas autoridades. As causas envolvem afogamentos e pessoas que foram esmagadas em tumultos ao tentar escalar as barreiras. Neste sábado, a Guarda Civil Espanhola começou a instalar uma barreira flutuante de 500 metros para impedir novas tentativas de travessia. O governo espanhol informou que a travessia de imigrantes terminou durante a madrugada deste fim de semana. Essa crise também repercutiu na União Europeia. O bloco convocou uma reunião de emergência com os ministros na próxima semana. A Itália suspendeu temporariamente as regras de livre circulação na fronteira com a Espanha, que são aquelas viagens sem a necessidade de apresentar passaporte. Essa suspensão recebeu apoio da Finlândia e da Dinamarca, enquanto a França reforçou a fiscalização na fronteira com a Espanha. Ceuta e Melilla são duas cidades autônomas que pertencem à Espanha há mais de 500 anos. Mas o Marrocos não reconhece a soberania espanhola e reivindica as cidades como parte do seu território. A ONU não classifica Ceuta e Melilla como territórios pendentes de descolonização, o que, na prática, reconhece esses territórios como parte da Espanha.
Na política, o PSD lançou oficialmente a candidatura do ex-governador José Roberto Arruda ao governo do Distrito Federal. O Bruno Pinheiro acompanhou.
O PSD confirmou José Roberto Arruda como candidato ao governo do Distrito Federal em convenção realizada neste sábado, com a presença de Ronaldo Caiado e do presidente nacional do partido, Gilberto Kassab. O evento reuniu ainda deputados e o senador do PL no DF, Isalci Lucas e Alberto Fraga, declararam apoio a Arruda e não vão acompanhar o PL em Brasília. Legenda que embarcou na candidatura da governadora Cerina Leão, do PP, que disputa a reeleição. Arruda é ex-governador do Distrito Federal, o cargo que ocupou entre 2007 e 2010, e volta à política distrital após 15 anos afastado. Durante o evento, Arruda agradeceu aos apoiadores e disse que planeja resgatar a capital do país.
Nós somos juscelinistas. E ser juscelinista significa resgatar Brasília não apenas na sua arquitetura e no seu urbanismo, mas na qualidade de vida, na educação pública, que a Anísio Teixeira...